Abra sua Bíblia, por favor, Salmo de número 25, o verso de número 14. Salmo de número 25, o verso de número 14. Quem achou, diga amém. A minha versão pode ser um pouquinho diferente da sua, mas você vai entender o sentido. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber a sua aliança. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais a sua aliança. Mais uma vez, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Pode estar assentado. Esse mês está sendo falado sobre aliança, e eu queria deixar uma palavra para o seu coração sobre esse tema. E eu gosto muito desse versículo. É um versículo que a gente aprende na escola bíblica, lá desde criança, né? A gente aprende esse versículo. E Deus, quando Ele coloca esse propósito de relacionamento do homem com Ele, Ele parte do princípio do compromisso, parte do princípio de uma via de mão dupla. Do mesmo tanto que Ele nos entrega, Ele espera que nós também possamos corresponder ao projeto de Deus, ao plano dEle na nossa vida. E quando falamos de aliança, nós falamos de compromisso, falamos de responsabilidade. E a primeira ideia de aliança que nós temos é a ideia de amizade. Quando você tem amizade com alguém, você tem um relacionamento com essa pessoa e você, vamos dizer assim, entre aspas, você tem um compromisso de prestar contas da sua amizade com os seus amigos. É comum você encontrar amigo, encontrando um outro amigo e reclamando porque ele não telefonou, porque ele não falou, porque não visitou, está desaparecido. Não é assim que a gente faz com os amigos da gente? O sujeito passa um tempo, você abraça ele, está desaparecido, meu, sumiu, está devendo alguma coisa para mim? Você não veio mais aqui em casa, isso e aquilo. O que isso traduz? O que isso está dizendo? Sentir sua falta. Você é importante para mim. Temos uma amizade, temos um relacionamento. Eu quero poder contribuir com a sua vida. E a sua presença me é importante também. A primeira ideia de aliança é a ideia de amizade. A segunda ideia de aliança que tem é a ideia de família, né? No final do dia, você pode ter muitos amigos, mas no final do dia o que sobra é a sua família, tá? Você pode ter 50 amigos, mas no final do dia, quando vai fechar a porta, o que sobra é a família da gente lá, com todos os defeitos, né? Eu falo que casamento é igual você comprar um CD. Quando você casa, você compra um CD. Você gosta de uma música, você leva 8, né? Você leva o cunhado, você leva temperamento, você leva um monte de coisa junto. Aliança, relacionamento. Outra ideia de aliança é trabalhar juntos, ter um propósito em comum e se trabalhar junto. A Bíblia tem um versículo que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Não tem como você andar junto com uma pessoa se você não tem acordo. Experimenta trabalhar com alguém que você não tem acordo com ele para você ver. O serviço não anda. Não vai para frente de jeito nenhum. Então, a ideia de aliança, ela passa pela amizade, passa pela família, passa pelo projeto de vida, passa pela convivência em sociedade. Você sabia que o parente mais próximo que você tem é o seu vizinho? E tem gente que não dá nem bom dia para o vizinho. E o dia que a coisa aperta, ele não tem nem um vizinho para chamar. O parente mais próximo que nós temos, irmãos, é o nosso vizinho. Eu pergunto, você sabe o nome do seu vizinho? Você já deu bom dia para ele? Já disse para ele que se ele precisar de alguma coisa, pode contar com você? Você é adepto da musiquinha, eu não vou na sua casa, nem você não vem na minha, você tem a boca grande, né? Lembra dessa música? A gente precisa entender, a outra ideia de aliança é viver em comunidade. É bem verdade que às vezes a gente quer viver meio isolado, né? Tem até os cristãos que gostam de viver meio isolado. Eles chegam 5 minutos depois que o culto começa, e antes do culto acabar, eles levantam e mira da porta da igreja assim. Hoje eu já não faço mais isso, mas antes eu saía daqui, antes da última oração, eu ficava lá na porta, só para abraçar o povo. E eu me divertia, porque tinha uns que esperavam eu abraçar um para ele passar atrás e ir embora para não cumprimentar o pastor. Eu quase falava assim, não vou pedir dinheiro emprestado para você não, rapaz, fica tranquilo. Aliança, convivência, relacionamento. Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia você poderá fazer um irmão. Você não é uma ilha, você não é o Todo-Poderoso. Essa pessoa que a gente desdenha hoje, que não cumprimenta, passa de largo, não dá bola, não dá importância, de repente vai ser a pessoa que Deus vai usar para te ajudar. E o Espírito Santo vai esfregar a sua cara no muro chapiscado. Você vê como é que é bom. E Deus é campeão em fazer isso conosco, irmãos. Deus é campeão em fazer um negócio desse com a gente. Porque quando a gente acha que não precisa de ninguém, Deus faz o mundo girar. E a gente voltar lá no lugar onde a gente desdenhou. E entender que nós somos dependentes uns dos outros. E eu, quando penso nesse texto sobre aliança com Deus, me vem muito isso que os casados usam. Tá? Quem é casado aí, presta atenção na sua aliança. Eu queria falar 3 coisas que tem nesse anel que você carrega no seu dedo. Ele tem pelo menos 3 faces representativas. A primeira face que tem é a face interna, é a face que não se vê, mas é o maior contato que tem no seu corpo com este anel, é a face interna. A aliança com Deus, ela vai falar, e o texto vai dizer, a intimidade do Senhor. A face interna da aliança fala de intimidade, fala de algo escondido, fala de maior contato possível, fala de algo restrito a 2 pessoas, porque não existe ponto de contato comum, pleno e amplo, entre 3 ou 4 pessoas, só existe entre 2. A aliança do Senhor, parte interna, ela só consegue ter contato com o meu corpo, de uma perspectiva só, não tem de outra. E o texto vai dizer que é a intimidade do Senhor. É para quem? Para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é algo reservado. E o texto vai dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, ou a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, é algo que é reservado para quem entende o princípio do temor do Senhor. Não é para quem tem um relacionamento cenográfico com Deus. Não é aquele que vive proclamando Deus, isso e aquilo outro. Não é, a intimidade do Senhor não passa por aí. A intimidade do Senhor passa por aquele que teme ao Senhor, aquele que entende que Deus o conhece, onde ninguém vê. Você consegue ver a parte interna da minha aliança aqui? Alguém consegue ver? Ninguém consegue ver. Eu consigo sentir, mas ninguém consegue ver. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor e sabem que Deus o conhece onde ninguém vê. Onde não tem elogios, onde não tem palco, onde não tem pregações lindas, onde não tem músicas lindas, onde não tem expressões do nosso evangeliquez gospel, onde não tem manifestação do Espírito Santo aparente, mas quando você fecha os seus olhos, quem sabe lá na sua cama, você sabe que é doce a comunhão daqueles que temem ao Senhor. Não importa onde você estiver, você sabe que o Senhor está com você lá. Na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, na vitória, não importa se alguém está te batendo as mãos nas costas, ou se alguém está lhe apedrejando, você sabe quem é Deus para você. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade fala de passar tempo, intimidade fala de conversa, intimidade fala de serviço, intimidade fala de você falar e você ouvir. A parte interna da aliança está dizendo isso. Você conversa com Deus, não só na hora do culto, não só quando as pessoas estão pensando, vendo você, ou não só naquele momento que você é convidado para pregar, que você pega a tua palavra e diz assim: Deus falou comigo, e Deus disse isso para mim, e o Espírito Santo me revelou aquilo, eu tive uma visão, e olha esse texto, e olha aquilo, aquilo outro. Isso não está falando de intimidade, está falando de ministério. E a mesma música que te emociona aqui dentro, te faz chorar, é a mesma música que no show sertanejo os acordes faz o outro chorar também. Chorar em culto, fazer isso não revela intimidade. Revela intimidade quando alguém pisa no seu calo e você não esbraveja. Quando alguém é injusto com você e você engole seco, sabendo que o Senhor é a tua defesa e a tua justiça. Intimidade é mostrada quando você não tem justiça própria. E como nós temos justiça própria, não é verdade, pessoal? Nós gostamos de explicar as coisas, né? Alguém fala uma coisa, não é assim. E a gente vira um pavão. Intimidade fala: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Intimidade com Deus fala de você parar, de repente, quando não tem plateia, quando não tem nada, e você fala: Deus, deixa eu conversar com o Senhor um negócio aqui. Deixa eu falar com o Senhor uma coisa aqui. Né? Eu fiquei muito chateado com uma coisa que aconteceu, e isso machucou meu coração, mas eu não quero falar para as pessoas, porque se eu falar para as pessoas, eu vou machucar as pessoas. Então eu quero falar com o Senhor, porque o Senhor é quem cura meu coração. E quem tem intimidade é curado, e quando encontra a pessoa, não joga no rosto dela. Porque tem uns crentes que são tão crentes, que eles falam assim: olha, eu vou falar para você, mas Jesus já curou meu coração, tá bem? Curou nada. Cria vergonha na cara. Vai se converter. Irmãos, às vezes nós somos piores do que o diabo. Me perdoe falar isso para você. Às vezes, como cristãos, nós somos piores do que o diabo. Quando você peca, e você vai para a presença do Senhor, e você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu errei, eu pequei e tal, o Senhor me perdoe. A Bíblia diz lá assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem é que crê que quando Deus perdoa, perdoado está? Quem crê? Aí Oséias fala assim: que o Senhor perdoa os nossos pecados, lança nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Não é isso que diz? Agora eu vou parafrasear aqui, pastor Alan, tá? E ele diz assim para o diabo: calado, você não fala mais nisso. Aí, como o diabo é obediente e ele não pode falar mais nisso, ele usa a boca do crente. Porque na primeira desavença que tem depois, o sujeito que já confessou, já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, já proibiu o diabo de tudo, ele escuta da boca do que dá glória a Deus, aleluia, e faz um monte de coisa, dizendo assim: mas há 3 anos atrás você fez isso para mim, eu me lembro muito bem. Entendeu porque eu digo que às vezes nós somos piores do que o diabo? Porque o diabo ainda obedece. E quando a gente não tem mais o que falar, a gente cavouca o passado da pessoa, cata um esqueleto que Jesus nem se lembra mais, e veste uma roupa nele e apresenta para o nosso irmão. Se nós temos esse tipo de comportamento, irmãos, esse é o primeiro indício que eu não tenho intimidade com Deus. Porque eu não acredito que Deus é capaz de me defender. Eu tenho que levantar e me defender. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Pergunta o seu irmãozinho do lado: você teme o Senhor? Fala para ele assim: não desenterre defunto. Isso vale para os casamentos, vale para pai e filho, né? Passa 20 anos de casamento, ele lembra que um dia o sujeito fez uma conta e não contou para ele que ia fazer aquela conta. Ó! Esqueci não, hein? Tem uns que, quando vai brigar, vai caderneta, né? Começa a puxar a data e a hora, o que aconteceu lá atrás. Amém? Profetiza na vida do seu irmão, fala assim: meu irmão, do jeito que Jesus te perdoou, eu perdoo você também. Amém? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Quando você tem intimidade com o Senhor, você começa a conhecer Deus mais próximo, né? E Jesus, quando faz a oração pelos seus discípulos, ele fala assim para os seus discípulos que eles deveriam aprender a chamar Deus de Abba, Pai. Abba em hebraico significa paizinho, é paizinho, é aquela coisa, aquele chamego, aquela coisa gostosa. Não importa o que está acontecendo, eu sei o Pai que eu tenho. E quem tem intimidade com o Senhor, quando ele enfia o pé na jaca, a primeira coisa que ele faz é correr para o braço do Pai e falar: Pai, pelo amor de Deus, não posso ficar longe do Senhor não, eu sei que eu errei, o Senhor pode corrigir, pode fazer o que o Senhor quiser, mas não me tire da sua presença. Lembra da oração de Davi? Não afaste de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quem tem intimidade com o Senhor fica desesperado em pensar ficar longe de Deus, ficar longe da comunhão com Deus. Segunda coisa que a aliança tem, então a primeira é interna, tá? Segunda é a externa, que todo mundo vê, é a externa, e o texto vai dizer para nós: a intimidade do Senhor, e a outra parte vai dizer: é para os que o temem. E eu quero falar para você que intimidade é o interno, temor é o externo. Intimidade é o maior contato, temor E diz o texto que ele avançou sobre esses homens e os deixou nus. Quem não tem intimidade com Deus e se arrisca a se posar de cristão, passa vergonha. Passa vergonha. Então, a aliança com Deus, ela, a parte externa da aliança me protege. Diga assim, o temor do Senhor é uma proteção para a minha vida. Então, se você sair daqui hoje pensando que você não irá fazer determinadas coisas, não irá dizer, não irá a determinados lugares, ou não reagirá de determinadas formas, porque isso vai afastar a sua comunhão com Ele, o meu objetivo aqui já está alcançado. Porque o temor do Senhor, ele tem esse propósito de você não ter medo de Deus, mas respeitá-lo como alguém que é superior a você, como alguém que merece o seu respeito, merece a sua obediência, merece o seu cuidado com Ele. Ter temor a Deus é você falar assim: olha, eu vou ter respeito com aquilo que é de Deus. Você já percebeu que muitas vezes nós esperamos a oração começar para a gente andar e ir para o banheiro? Não sei se eu sou radical, mas isso para mim é falta de respeito. Às vezes eu falo às pessoas: vamos ler a palavra, vamos ficar em pé. E eu vejo que às vezes a gente tem dificuldade de ficar em pé para ler a Bíblia. Se a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, de onde que vem o respeito pela Escritura? Vem da cultura de um Jesus, o qual nós chamamos de Senhor, de Salvador. Eu quero contar para você, ele era judeu. Ele vem de uma cultura judaica, onde o judeu não passa a Torá ou o livro sagrado abaixo da sua cintura. Ele não passa. Ele leva no seu peito, ele leva acima, ele cuida. Quando o livro fica velho, ele não joga fora, ele queima, para que ninguém deprecie ou desrespeite aquilo que está escrito aqui. Quando vai se ler a palavra, eles ficam em pé, porque eles entendem que qualquer autoridade que chegue num recinto, o recinto fica em pé. Na nossa cultura, um juiz chega num local, todo mundo fica em pé quando o juiz chega. E a palavra daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, juiz sobre todas as coisas. Às vezes a gente fala assim: ah, tratamos com desdém. Quando eu tenho temor ao Senhor, e eu vou ser protegido por isso, eu visto esta roupa, eu internalizo isso. O Senhor é grande, o Senhor reina, Ele está sentado em glória, vestido de majestade, o seu trono está nos céus, e Ele tem a terra por estrado dos seus pés. Eu começo a ver Deus nesta dimensão, e não como um office boy, não como um serviçal, que a hora que eu fizer meia dúzia de oração, Ele vai ter que me obedecer, porque se Ele não obedecer, Ele não é Deus. Nós passamos, irmãos, e Ele permanece para sempre. Ele permanece para sempre. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O João, quando ele tem a visão, ele diz que ele viu o Cordeiro assentado no trono. As visões que você vê lá no livro de Apocalipse, multidões como a areia do mar que não se podia contar estavam diante dele. Outro lado, multidões clamando: santo, 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 santo é o Cordeiro. Desde Isaías, quando vê lá o trono do Senhor a orla do seu vestido. Imagina essa igreja. Você gosta sempre de usar essa expressão aqui, o templo, a medida do templo que o Senhor colocou, era mais ou menos a dimensão desse templo aqui, em largura e comprimento. E um dia, Isaías entra, senta lá, e ele vê o trono do Senhor, e a orla, ou a orla do seu manto, enchia toda a casa. Então, onde ele pisasse, ele estava pisando num lugar de glória. E isso gera nele um temor, ele diz, ai de mim, que sou um homem pecador, impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O temor do Senhor tem que nos constranger, o temor do Senhor tem que nos proteger, o temor do Senhor tem que nos guiar, balizar a nossa vida, de maneira que onde você vá, mesmo que ninguém lhe fale nada, mas por conta da intimidade que você tem com Ele, o temor do Senhor vai te proteger. Amém? Vai proteger você, vai guardar a sua vida. Eu diria para você assim, olha, Deus merece ser temido, então o respeite. Quando o filho pródigo chega, ele chega diante do pai, e o que, que ele fala? Eu vim aqui porque eu vou reivindicar os meus direitos, eu estou reivindicando todos os meus direitos, está escrito aqui, ó, é direito meu, eu estou reivindicando para Deus, para o pai. O que, que ele falou? Ele falou assim, olha, eu pequei contra o céu, peguei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. A atitude do coração dele, o pai não deixou nem ele falar isso, mas porque Deus não tem escravos, Deus tem filhos. Mas a atitude de quem chega diante de Deus depois de uma ação de pecado, tem que ser a atitude de quem chega sabendo que não tem direito a nada, e não batendo no peito, reivindicando que tem direito a alguma coisa. E quando ele inicia o seu discurso e começa a dizer, eu não sou digno de ser chamado seu filho, o pai interrompe o discurso, chama todo mundo e fala o seguinte, ó, põe um anel no dedo dele, porque o anel significava aliança, significava que ele era filho. A intimidade do Senhor interno é para aqueles que o temem. Demonstração. A sua aliança com Deus, ela é testada todos os dias. A minha aliança com Deus é testado todo momento. Não é testado na parte interna, não é testado na minha intimidade, porque eu sei quem Deus é, Deus sabe quem eu sou, eu sei como acessá-lo, Ele sabe como me acessar, porque nós temos um relacionamento. Mas por fora, onde bate o teu temor ao Senhor, ele vai ser testado, ele vai ser arranhado, ele vai ser lixado, ele vai perder o brilho. Mas o temor do Senhor vai proteger você de entristecer o coração do Pai. Amém? Diga assim, Deus merece ser temido, então o respeite. Amém? A terceira coisa que eu queria dizer para você, você está pensando, pastor, a aliança tem um lado de dentro e um lado de fora, o que mais tem nessa aliança, pastor? Olha aqui, ó. Tem aliança que é fininha, e tem umas que são mais grossas, não tem? Essa parte aqui, ó, ela determina a grossura da aliança. No meu relacionamento, na minha aliança com Deus, uns têm uma aliança que é uma casca, e outros têm uma aliança que é grossa. Onde está a diferença? Diga assim, no conhecimento de Deus. Uns conhecem pouco e outros são profundos em Deus. E o texto vai dizer para nós, verso de número 14, né? Diz assim, Ele lhes fará saber a sua aliança. Põe lá para mim, por favor, o texto de volta. Ele lhes fará, olha lá, aos quais dará conhecer a sua aliança. Conhecimento. Eu posso ter intimidade por dentro, viver protegido por fora, porque Deus não tem filhos prediletos. Quem clama e crê no nome de Jesus é salvo. Lembra-se lá do ladrão que estava na cruz? Não deu tempo de batizar, não deu tempo de dizimar, não deu tempo de ir para a ceia, não deu tempo de fazer um encontro, nem discipulado, nem participar de pequenos grupos, nem vir no culto, nem dar testemunho, nem nada. Creu em Jesus, escutou do Senhor, hoje mesmo estará comigo no paraíso externo. Agora, na nossa caminhada aqui, você precisa parar e se perguntar, quanto é que de Deus que eu conheço? Quanto é que eu conheço de Deus? Da minha experiência com Ele, do meu relacionamento com Ele, quantas marcas Ele já fez na minha vida, qual é a estrutura que eu tenho para enfrentar as lutas, as provas e as dificuldades. E aqui eu faço um convite para você pensar comigo. Outro dia eu conversava com os irmãos, isso é um pensamento que eu tenho já há muitos anos. Muitas pessoas, elas querem o palco, que está aqui. E o apóstolo escrevendo, ele diz o seguinte: não imponha precipitadamente a mão sobre um novo convertido, sobre um neófito, sobre uma pessoa que não tem conhecimento. Falando dos diáconos, você precisa ser testado, precisa saber se tem bom testemunho, se governa bem a sua casa. Não está falando se ele sabe falar bem, se ele sabe cantar bem, se ele tem uma boa dinâmica, não está falando disso. Está falando se ele conhece Deus, se ele tem relacionamento com o Senhor, se ele é um estudante da palavra, se ele ama a palavra do Senhor e se deleita em conhecer a palavra do Senhor, porque hoje o mundo está cheio de conhecimento, você conversa com as pessoas, eles sabem de tudo. Já é provado que uma criança, indo aí 8, 10 anos, hoje tem mais informação do que os imperadores que tinham lá atrás. O nível de informação que se tem. E a pergunta que se põe é: o quanto é que você conhece de Deus? Quanto é que você sabe de Deus? Conversamos de tudo. Conversamos de política, de economia, de futebol, de tudo. E aí você cita um versículo bíblico, ou cita alguma coisa bíblica, a pessoa fica olhando para você como se aquilo viesse de Marte. Viesse de outro mundo aquilo. E a Bíblia tem um texto dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. O que protege você de pecar contra o Senhor é quando você tem a palavra de Deus dentro de você, no seu dia a dia. Eu vejo pais que doutrinam seu filho a gostar de um time de futebol. E todo dia ele fala no time, todo dia ele fala, ele dá camiseta, ele faz um monte de coisa, e vai, e leva para o campo, e fala, e fala, e fala, e fala. Mas achar caro comprar uma Bíblia para o filho. Acha que é incômodo levá-lo na reunião do grupo de conexão do filho. O filho: eu queria tanto ir lá, não, hoje estou cansado, hoje não vai dar não, tem que ir no mercado. Ah, pelo amor de Deus, esse pastor na igreja fica inventando um monte de reunião, acho que a gente não tem o que fazer. É longe, pastor, gasolina. Mas se estiver passando um filme lá no Catuaí, R$12 de estacionamento, mais o bilhete, mais a pipoca, mais o refrigerante, mas as horas que você vai ter que despender para ir lá, e você vai, e não fala nada. Qual é a grossura da sua aliança com Deus? Qual que é a grossura? Responda para você. Se alguém olhar e falar assim, qual a grossura da minha aliança? Isso diz qual é o conhecimento que eu tenho dele. Porque quando eu tenho conhecimento de quem Deus é, eu enfrento qualquer situação, porque eu sei quem está comigo. Davi, no início da sua vida, ele dizia o seguinte: com o meu Deus, eu entro no meio de um batalhão. Com o meu Deus, ele é emocionado, apaixonado, conhecendo Deus, aquela coisa toda. No final da vida, Davi volta a escrever: com o meu Deus, eu entrei no meio de um batalhão. Eu procurei conhecê-lo, eu descobri quem ele era. Ele esteve comigo todos os dias da minha vida. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nem um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Policarpo, um dos pais da igreja, antes de ser martirizado, o imperador chegou e disse para ele assim: rejeita-te esse Deus e você não vai morrer. Ele falou assim: tenho servido há tantos anos, ele nunca falhou comigo, como eu poderia negá-lo agora? Quanto que você conhece de Deus? Qual é a grossura da sua aliança? Qual é a grossura que te sustenta, que te fortalece, que te protege? A mesma aliança fina te dá um ponto de contato, a mesma aliança fina te dá proteção, mas uma aliança fina, ela se dobra, ela se verga, ela se quebra, e uma aliança grossa, não. E eu queria terminar dizendo para você um texto que está lá em Oséias, que diz assim: que meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você oscila na sua fé, procure conhecer Deus. John Wesley, que foi um dos reformadores da igreja dos últimos séculos, ele dizia assim que nós precisamos manter o nosso coração aquecido e a nossa mente esclarecida. Diga isso: coração aquecido, mente esclarecida. Amém? Eu digo sempre que cristão tem que ser inteligente, não pode ser vaquinha de presépio. Tem que pensar. Cristão pensa. E normalmente, cristão que pensa, ele tem oposição. Você precisa pensar, você precisa escutar o que o pastor fala, quem prega, e fala assim: ok, isso daí eu preciso pensar sobre isso daí. A Bíblia diz assim? Ah, se a Bíblia diz assim, ok. Agora, se é uma opinião sua, amém? Então, a sua aliança hoje, eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. A sua aliança, ela tem que ter pelo menos três características. Diga assim: interna. A intimidade do Senhor é para aqueles que buscam o Senhor. Deus quer ter intimidade comigo, quer ter intimidade com você. A intimidade protege, a intimidade aquece, a intimidade, ela nos sustenta. A intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, a aliança do Senhor, é para quem tem intimidade com Ele e para quem o teme. Então, não basta só a parte interna, eu preciso da parte externa. Eu preciso estender a minha aliança. Eu preciso que a minha aliança com o Senhor me proteja nos mais diversos aspectos da minha vida. Você precisa olhar para a sua aliança e falar assim: a minha aliança com Deus tem que chegar no meu trabalho. O que eu vou fazer lá no meu trabalho tem que estar debaixo da aliança com o Senhor. No meu casamento, no meu relacionamento, nos meus amigos, nos meus negócios, na igreja, na sociedade que eu vivo, onde for, o temor ao Senhor vai me proteger de eu fazer bobagem, de eu fazer besteira, porque eu vou andar debaixo do princípio. E aí você precisa olhar a sua aliança assim, ó. Qual é a grossura que ela tem? O quanto é que eu conheço do Deus que eu sirvo? Vamos ficar em pé? E eu quero convidar você e dizer para você que Deus deve ser buscado e Deus deve ser conhecido. Eu quero desafiar você para você fazer uma aliança com o Senhor hoje. Falar assim, eu quero. Quem sabe uns aqui vão dizer, eu vou fazer uma aliança. Outros vão falar, Senhor, eu botei a aliança no bolso. Eu só visto a aliança domingo quando eu vou para a igreja. Chega na segunda-feira, eu jogo a aliança lá dentro da gaveta, lá eu já não consigo levar o princípio. Para onde eu vou? Convido você, põe a aliança no seu dedo e fala assim, Senhor, eu quero viver a tua aliança no meu trabalho, na minha casa, onde eu passar, eu quero viver a aliança do Senhor. Quem sabe você, ultimamente, faz algum tempo que você não lê a Bíblia, fala com Deus, eu falo, Senhor, eu vou me dedicar, eu vou ler a tua palavra, vou te conhecer, eu vou conhecer o Senhor, a ponto de que quando eu falar, cada pouco sem ter pretensão nenhuma, comece na sua boca sair textos do que a Bíblia diz, na sua conversa, está falando, olha rapaz, tem um versículo que fala isso, olha, lembra que o profeta falava aquilo, lembra que Jesus disse aquilo, lembra que, isso aconteceu domingo passado, quando eu falei aqui sobre o caminho de Emaús, né? Os discípulos, um olhou para o outro e falou assim, não esquentava o seu coração quando ele falava aqueles versículos? O temor do Senhor precisa estar tão dentro de você, que quando você fale a palavra do Senhor, tenha o poder de aquecer o coração de quem te escuta. Trazer consolo, trazer conforto, trazer alegria, trazer refrigério. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração, fechasse seus olhos e dissesse, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor hoje, Pai. Quero renovar a minha aliança. Quem sabe você está meio afastado, quem sabe você deu umas voltas por aí, quem sabe já tem algum tempo que você nem escuta Deus. Hoje o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Agora há pouco eles cantaram, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar, irmãos, Ele vem mesmo, Ele está vindo nos buscar. A igreja pode incluir muita gente, mas o céu é exclusivo para aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Por isso eu quero que você olhe agora e fale, Senhor, eu preciso disso, meu Pai. Eu preciso renovar essa aliança com o Senhor. Vai falando com Deus.